Olá, sou Benedito Souza, técnico da Unidade Educacional Santana do Ipanema, da Universidade Federal de Alagoas. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao curso de extensão Trabalho Cultural e Artístico, que está sendo desenvolvido pelo SEBCOM, em parceria com o Grupo de Trabalho de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Esta é a quarta aula. Mas é importante reforçar que as aulas serão ao vivo neste canal do YouTube, com inclusão posterior no podcast Jogando Dados. Este que é uma parceria dos grupos de pesquisa Crítica da Economia Política da Educação da UFAL e o Laboratório Cubo, Economia Política da Comunicação e Crise do Capitalismo, da Universidade Estadual de Londrina. Dito isto, chamamos para a tela o professor de hoje, Carlos Figueiredo. É professor permanente do mestrado profissional em economia da Universidade Federal de Sergipe, coordenador do grupo de pesquisa de economia política da informação, comunicação e cultura da Intercom, que é a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares em Comunicação, é jornalista, mestre em comunicação e doutor em sociologia. Carlos nos dará aula sobre trabalho intelectual dos jornalistas. Precarização versus trabalho libertador.
O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de.
Seja bem-vindo, Carlos. Muito obrigado por aceitar o convite e fique à vontade para ministrar a aula.
Boa noite a todos, todas e todos, né? Vamos hoje falar do trabalho do jornalista. Basicamente, eu vou apresentar algo que eu venho desenvolvendo há muito tempo, desde 2018, que é uma teoria crítica do jornalismo, né? Ou uma crítica da teoria do jornalismo. Qualquer ordem dessa aí estaria correta. A aula que eu vim apresentar é essa, né? Ministrar Trabalho Intelectual dos Jornalistas, Precarização versus Trabalho Emancipador, que foi uma sugestão do Anderson, muito bem colocada mesmo, até fez eu pensar em algumas coisas no final da aula que eu, né, diante desse tema aí eu coloquei. Por favor. Bem, como eu disse, eu vou apresentar algo que eu venho desenvolvendo, que é um trabalho em progresso, né? Que é o que eu chamo de teoria crítica do jornalismo, né? Ou crítica da teoria do jornalismo, cabe qualquer um, né? Qualquer desses dois aí estaria correto. Bem, esse nome, esse que eu estou desenvolvendo, ele partiu de um texto do Horkheimer, lá quando ele estava fundando a teoria crítica da sociedade, né? De teoria de Frankfurt, lá com o Instituto Social de Estudos Sociais, lá em Frankfurt, ele escreve esse texto lá no comecinho, que ele vai colocar que a teoria crítica é aquela teoria que tem como objetivo a emancipação do gênero humano, certo? E ela está em contraposição teoria ao que ele chama de teoria tradicional. Depois de algum tempo, quando os frankfurtianos, né, Horkheimer e o Adorno também vão trabalhar lá nos Estados Unidos, vão fugir para os Estados Unidos, emigrar para os Estados Unidos, fugidos do nazismo, né? E eles vão trabalhar com o Paul Lazarsfeld. Eles acabam entrando em choque, né? Lá nesse trabalho, que é sobre o rádio, com os pressupostos teóricos metodológicos do Lazarsfeld, que chama eles para lá. Então, o Lazarsfeld vai, depois disso aí, colocar a diferença, né? Vai escrever um texto chamado Teoria Crítica e Teoria Administrativa, né? Em que ele vai advogar que é possível essas duas vertentes trabalharem juntas e tal, o que em textos do Adorno que você procurar por aí, somente no, acho que o Prismas, ele vai colocar que é irreconciliável, tem diferenças irreconciliáveis, né, teóricas metodológicas entre os dois. Mas por que eu estou colocando isso aqui? No decorrer da aula, eu vou mostrar que há uma diferença, né, do que eu estou tentando desenvolver para o que eu chamo de teoria tradicional. E por que eu coloquei também a teoria administrativa? Essa teoria tradicional, que eu vou chamar esses estudos aí da construção social da realidade, né? Gay Tuchman, o Traquina, Mark Fishman, Herbert Gans, eles são teorias que, de certa forma, são legitimadoras, né, do jornalismo, mesmo com algumas críticas pontuais e tal. E também, e aí eu já vou chamar de teoria administrativa, principalmente a teoria que está se produzindo hoje, né, tanto no exterior quanto dentro do Brasil, que é mais uma teoria que busca sair da crise, né, uma saída para a crise do jornalismo, do que chamam a crise do jornalismo. Uma saída, geralmente, via tecnologia. Né? Aí você vai ter jornalismo pós-industrial, essa teoria principalmente brasileira que se produz aí sobre convergência, sobre jornalismo à base de banco de dados, etc. e tal, que toda hora os sujeitos estão dizendo aí, os pesquisadores dessas vertentes estão levantando que alguma nova tecnologia vai salvar o jornalismo. Né? Bem, desde que eles começaram com isso aí, já se passam 20 anos. E a situação só piora. Bem, e de onde eu parto, da crítica da economia política, certo? Os estudos marxianos e tal, de economia política, e da crítica às teorias do jornalismo. Por isso que eu digo que pode ser teoria crítica do jornalismo ou crítica das teorias do jornalismo. Então, faz sentido todos os dois. Né? E eu vou partir do pressuposto, né, do Marx, que pode-se chamar, ele é o fundador da teoria crítica da sociedade, né, da onde os frankfurtianos vão partir lá, logo no começo, né, que a crítica, o que a gente está produzindo aqui, ela objetiva realizar uma crítica impiedosa de tudo que existe. Essas são palavras do Marx, certo? Então, vocês vão perceber isso no decorrer da aula, né, que eu defendo posições um pouco heterodoxas, um pouco não, bastante. Então é isso. Só para esse comecinho aí, para dizer de onde eu vou partir. Bem, em primeiro lugar, né, eu vou localizar o jornalismo enquanto indústria cultural. Né? E aí eu estou falando indústria cultural no sentido frankfurtiano, no sentido lá que o Adorno e Horkheimer deram a esse termo. Como dentro da economia política já é praxe, nós consideramos que indústria cultural e indústrias culturais, que no caso é um termo surgido na economia política da comunicação francesa, né? Não são termos excludentes, certo? A indústria cultural ela está num plano de abstração um pouco mais elevado, ela diz respeito à entrada dos bens culturais, bens simbólicos, sendo governadas pelo princípio da realização do valor, enquanto as indústrias culturais, o termo indústrias culturais, eles acabam tendo um sentido de um plano de abstração um pouco mais baixo, certo? Um plano de abstração mais baixo não quer dizer que seja inferior, mas o termo vai tratar de lógicas microeconômicas de cada setor da indústria do que a gente chama de indústria cultural. Então, você vai ter o jornalismo impresso no setor editorial, o jornalismo radiofônico e de televisão no setor de ondas, né? Na lógica de ondas, e cada lógica dessa vai ter suas peculiaridades. Mas a gente eu estou falando de indústria cultural num plano de abstração um pouco mais elevado. Bem, esse termo, indústria cultural, isso eu estou tirando esses excertos, certo? De um texto do Adorno chamado A Indústria Cultural Reconsiderada, surgiu da necessidade de confrontar o termo cultura de massas, porque para Adorno e Horkheimer, a indústria cultural, apesar de ser feita para as massas, certo? Ela não é uma cultura, ela não é uma produção de cultura vinda das massas, certo? Ela, muito pelo segundo o próprio Adorno, ela rebaixa tanto a cultura, o que ele chama de autocultura, quanto a cultura popular, porque ela tira a rebeldia, né, da cultura popular. Isso não está no Dialética dos Esclarecimentos, está no Indústria Cultural Reconsiderada, certo? E aí, o lado marxista, né, que a gente pode ligar a teoria à economia política da comunicação, as indústrias culturais, as mercadorias da indústria cultural, no caso, são governadas pelo princípio da sua realização como valor, e não pelo seu próprio conteúdo específico e formação harmoniosa, certo? Então, o Adorno vai dizer que esses, vamos dizer assim, esses bens simbólicos, eles já estavam ligados à realização como valor, já estavam no circuito do mercado. Mas esse não era o primeiro plano, não era, vamos dizer assim, o objetivo maior. Vou dar o exemplo do jornalismo, né? Os jornais político-literários, lá, do qual o Habermas fala na Transformação Estrutural da Esfera Pública, certo? Eles já eram mercadorias no sentido que você tinha que pagar 6 pennies, para 6 centavos, vamos dizer assim. Né? A cacofonia ficou ruim. Você tem que pagar, vamos dizer assim, 6 centavos para você ter acesso à obra, né? E ler. A obra não, ao jornal político-literário, e ler. Né? E já quando chega... Mas só que o objetivo dele era gerar a discussão, né? Defender um ponto político. Com a industrialização, entre aspas, do jornalismo, né, o objetivo passa, principal passa a ser a empresa, a sobrevivência da empresa, né, o retorno financeiro. Bem, mais uma vez, desse mesmo texto, A Indústria Cultural Reconsiderada. Por que eu peguei esse texto? Porque ele é mais palatável, né? O Adorno está ali tentando mostrar o que ele realmente estava pensando junto com o Horkheimer. E o Dialética do Esclarecimento, A Indústria Cultural como Mistificação das Massas, ele exige que você leia o texto todo. O que se faz nos cursos de teoria da comunicação, em que se passa aquele texto isolado da obra inteira, acaba passando uma imagem um pouco equivocada, né? Enfim, que você lê no Maru Wolf, né? De que o Adorno e o Horkheimer achavam que as pessoas eram todas manipuladas, e não é bem assim. Assim, a expressão indústria não deve ser interpretada demasiado literalmente. Refere-se à padronização da própria coisa, ou seja, dos bens simbólicos, e à racionalização das técnicas de distribuição, mas não estritamente ao processo de produção. Ou seja, quando a produção dos bens simbólicos, do jornal, do telejornal, ele não pode ser comparado à produção industrial de um carro, ou de um avião, ou de geladeiras, certo? Não é a mesma lógica da gestão da produção, certo? As técnicas de distribuição, né, e de padronização são racionalizadas, certo? Mas não é a mesma coisa em termos de trabalho, né? O trabalho concreto é industrial, mas no sentido sociológico, na incorporação, veja só, de formas industriais de organização, mesmo quando nada é fabricado, como na racionalização de escritório, do que no sentido de qualquer coisa realmente produzida pela racionalidade tecnológica. E aqui já peguei um texto que, infelizmente, está nos arquivos do Larsfeld, né? Quando Adorno e Horkheimer foram trabalhar com o Larsfeld, eles estavam trabalhando na mesma pesquisa. O Larsfeld guardou uma massa de documentos daquela pesquisa, né, feita em Colômbia, na Universidade de Colômbia, em Nova York. E tem alguns escritos do Adorno que são reveladores, né? Aqui está esse aqui que ele escreveu com o Douglas, eu errei aqui, né? Primeiro de tudo, é necessário explicar o que se entende pelo termo indústria, Pois é evidente que não se pode falar sobre indústria da música popular no sentido literal. Canções não são nem produzidas em fábricas com a ajuda de máquinas, nem por operários de fábricas. Assim, o termo necessariamente tem um significado mais ou menos metafórico. Ou seja, o que o Adorno está dizendo é que a música, e outros bens simbólicos, que ele vai estudar a música primeiramente, em primeiro lugar, né, o primeiro estudo que ele vai participar é desse, do Lazarsfeld, que é austríaco, e também é emigrado, né, veio antes do Adorno. Ele estava num projeto para rádio, estudando música, e ele deu uma parte desse projeto para o Adorno. Só que o Adorno fez, e deu liberdade, mas o Adorno fez a coisa lá ao gosto dele, né, porque o Adorno achava que o modelo da pesquisa, ele já levava a resposta que a rádio queria, né, e não buscava entender a totalidade do fenômeno que era a música popular no rádio. Bem, mas, Carlos, então, você está dizendo aí que o jornalismo, ele não tem uma organização industrial do trabalho, mas em que ele é parecido com uma indústria. Em que a gente pode chamar de industrial? Certo? Bem, falando, por exemplo, do jornal, certo? Do jornalismo impresso, ele trabalhava com economias de escala. O jornalismo de lógica editorial, né? E aí a gente pega um conceito das indústrias culturais, da lógica editorial. São o ponto em comum com a produção industrial de bens como automóveis e eletrodomésticos. Qual é a diferença? O eletrodoméstico, certo? A geladeira, por exemplo, ou o carro, ele é projetado por engenheiros e designers. E a primeira, todo esse projeto, para ele vir ao mundo como o primeiro protótipo, é muito caro. Videogame, por exemplo, também é muito caro. Você pode ver quando você compra. Quando sai o PlayStation, né? Eu não jogo mais desde 2000, mas você pode ver quando sai o PlayStation 5, 6, sei lá. O primeiro, no começo, é muito caro, porque ele está tentando tirar ali o custo dos primeiros exemplares. Depois, como é produzido em economia de escala, vai sendo popularizado, então ele vai sendo mais barato, né? Então, o jornal tem isso também. O primeiro jornal, ele é caríssimo. A primeira impressão, vamos dizer assim. Porque tem todo o trabalho de jornalistas, motoristas, fotógrafos, diagramadores, etc. e tal. Só que esse valor é diluído nas cópias, na reprodutibilidade técnica. Então, o único lugar em que você tem, vamos dizer assim, um dos lugares, né? O único não, um dos lugares que, vamos dizer, você pode, que tem essa lógica industrial, é dentro da gráfica, certo? Porque aí você vai ter as economias de escala. Isso lá no começo, na indústria cultural. E na distribuição. Como eu disse, na gestão do trabalho, ele é mais parecido, o jornalismo é mais parecido com a manufatura. Então aqui já é a Irai Caroni, né, que ela vai, inclusive, ter acesso a esses documentos do Lazarsfeld, né, que vão ter os escritos do Adorno, os estudos de música completos, né, que ela vai dizer o seguinte: a indústria popular, tal como se apresentava em 1939, quando Adorno fez essa pesquisa, era mais manufatureira que industrial. A indústria cultural, assim como o jornalismo profissional, industrializado, né, como a gente conhece hoje, ele é fruto do capitalismo monopolista. Né? Ele é uma forma social que surge no capitalismo monopolista. Né? Que é algo que surge, que começa a nascer, né, a partir de uma crise do capitalismo ali no fim do século XIX. Certo? As pequenas empresas vão quebrando nessa crise, né, e vão sendo engolidas por outras grandes empresas. Então, se tinha 20 empresas no setor, passa a ter 3. E essas grandes empresas, elas produzem muito excedente, um excedente muito grande, lucros muito grandes. E esse dinheiro tem que se movimentar. certo? Então, ser movimentado para não ter outra crise. Então, um dos caminhos que esse dinheiro vai seguir é a publicidade. Esse excedente que surge no capitalismo monopolista das grandes empresas é que vai patrocinar o jornalismo a partir da publicidade, né? O cinema, o rádio, a televisão, certo? Então, no capitalismo monopolista, a partir do capitalismo monopolista, é que vai surgir a indústria cultural da qual o Adorno e o Horkheimer falam, né? Isso daí está num livro do César Bolanho, Indústria Cultural, Informação e Capitalismo, certo? Que é fruto da tese de doutorado dele. Então, esses conceitos estão lá. Então, a indústria cultural, no capitalismo monopolista, ela vai cumprir duas funções primordiais. A função publicidade, certo? Que ela é uma mediação entre o mercado e as audiências, certo? Os consumidores, enfim. E a função propaganda, certo? Que é a mediação entre o Estado e os cidadãos, né? Ou seja, a indústria cultural realiza essas mediações, certo? Por um lado, a função publicidade, ela tem como objetivo estimular o consumo dos bens que o capitalismo monopolista produz, certo? Porque a concorrência, ela já não se dá mais pelo preço, certo? No capitalismo monopolista, mas por algumas diferenças entre determinados produtos. E a função propaganda, ela tem como objetivo o consenso, vamos dizer assim. Só que no capitalismo né, a comunicação não é autoritária. Você não pode vender um jornal cheio de publicidade e cheio de propaganda, né? Então, a função programa, né, surge a função programa, que ela existe para, vamos dizer assim, trazer elementos do cotidiano para a audiência, né? Ou seja, trazer elementos da vida cotidiana para que a audiência e da cultura, né, que existe, que está ali também no cotidiano, para que as audiências consumam, né, os bens simbólicos e junto à publicidade e à propaganda. Isso aí eu estou falando no começo do capitalismo monopolista, em que o modelo era o audiovisual, certo? A televisão, o rádio, e o audiovisual, no caso da televisão, era o ponto alto, né, tecnologicamente falando, certo? Mas ele se aplica também ao rádio, se aplica ao jornal, à revista também. Bem, e aí? Eu estava explicando que o jornalismo, enquanto trabalho, né, enquanto indústria, o jornalismo enquanto trabalho não podia ser comparado à indústria, certo? E esse é um erro que você vê em alguns estudos de economia política. Então, por exemplo, na época, né, em que década de 30, em que ocorre a profissionalização do jornalismo, né, no seu caráter acabado, né, a profissionalização do jornalismo, existia o quê? Ao mesmo tempo, paralelamente, né, a indústria fordista, né, que ela se baseava, né, na repetição, né, dos movimentos, certo, pelos trabalhadores. Então, cada trabalhador fazia uma parte bem específica do trabalho, né, por exemplo, um carro. Alguém ia lá colocar o pneu no carro, alguém colocava fazia o motor, outra pessoa, outro trabalhador fazia o acabamento, né, o estofamento do carro e tal. Então, cada trabalhador fazia uma parte bem específica e com movimentos bem repetitivos. Então, era apertar parafuso, colocar o motor. E antigamente, o carro, antes do capitalismo monopolista, ele era um objeto, né, que ele era feito quase que artesanalmente. Né? Desculpa aí. Era feito por indivíduos altamente qualificados. Né? Então, o cara que fazia o carro, os trabalhadores que faziam o carro, tinha um sujeito que fazia o motor do carro, ele entendia do motor do carro. Né? E ele, não só do motor do carro, mas ele tinha o conhecimento da mecânica geral do carro. Né? Então, outro fazia o acabamento. Né? Então, era um processo mais demorado, certo? E artesanal. Então, o carro era mais caro. E esses trabalhadores altamente qualificados, eles também recebiam melhor, certo? Quando é que isso acaba? Né? Que esse carro caríssimo e, enfim, feito por trabalhadores altamente qualificados, ele deixa de ser a regra para ser a exceção. Quando? A partir do fordismo, certo? Só que o fordismo, ele é uma derivação do taylorismo. O Taylor, ele era um sujeito, né, que ele percebeu na siderúrgica que os trabalhadores tinham muito poder sobre a produção. Eles controlavam o ritmo da produção. Certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar numa siderúrgica, certo? E vai estudar os movimentos e os tempos dos trabalhadores. O que ele faz? Ele particiona o trabalho em movimentos o mais simples possível. Movimentos mais simples possível. De forma que algo que era feito por 5 trabalhadores ganhando 10x, agora pode ser feito por 20 ganhando 5x. Porque o que ele faz? Ele desqualifica os trabalhadores, certo? Ao tirar o conhecimento, ele bota o conhecimento na mão da gerência e dos engenheiros e retira o conhecimento do trabalhador. Então, ele desqualifica o trabalhador e, ao mesmo tempo, aumenta a produtividade, porque ele particiona o trabalho em movimentos contados, em tempo contado. Então, ele consegue aumentar a produtividade, certo? E baratear a mão de obra, mesmo tendo mais trabalhadores dentro da fábrica. Ele barateia no geral o trabalho coletivo, certo? O que o Ford faz? Ele vai colocar a linha de produção. Esse trabalhador do Taylor, que trabalha com movimentos repetitivos, certo? Apertando parafuso, ele fixa o Ford fixa esse trabalhador em um local da linha de produção da esteira, certo? E economiza o tempo de transporte de peças e ferramentas, certo? Então, o fordismo, ele é uma derivação do taylorismo, um melhoramento, certo? Então, a gente tem aí uma confusão, principalmente no estudo de jornalismo, entre fordismo enquanto gestão do trabalho e fordismo enquanto regime de acumulação. O jornalismo, ele nunca foi fordista, certo? O jornalista ele não faz movimentos repetitivos. Mesmo que haja uma padronização, cada dia ele apura notícias diferentes, certo? Ele não vai apurar a mesma notícia todo dia. O operário fordista não, ele vai apertar o mesmo parafuso no mesmo lugar na esteira todos os dias. Então, é totalmente diferente, certo? Bom, antes de me aprofundar na questão do fordismo e do jornalismo, eu vou dar uma parada, certo? Nessa questão do fordismo, para apresentar dois conceitos de uma escola econômica chamada Escola da Regulação Francesa, certo? Esses franceses, eles foram estudar a crise da década de 70. E eles criaram alguns conceitos, principalmente um autor chamado Aguilhetar, que ele vai lançar a obra fundadora, ou a mais famosa, né, que trouxe à luz os conceitos. Ele vai fundar primeiro o conceito de regime de acumulação. Então, para ele, há uma crise do regime de acumulação da década de 70 para a década de 2000. Né? E, para ele, o regime de acumulação descreve a estabilização a longo prazo da destinação do produto entre o consumo e a acumulação, o que implica uma correspondência entre a transformação das condições de produção e as condições de reprodução do trabalho assalariado. Então, o que quer dizer? O que ele quer dizer com isso, Lippe? Né? Que cada regime de acumulação, o capitalismo em determinado momento, certo? Ele, a acumulação capitalista, ela obedece determinadas regularidades, certo? Então, ali no pós-guerra, existe o regime de acumulação fordista, certo? Que ele é baseado em consumo de massa e na generalização, na universalização do trabalho assalariado, né? Ou seja, há também uma valorização do trabalho assalariado. O trabalhador, o operário, ele começa a ganhar o suficiente para consumir aquilo que ele está produzindo. Isso nos países centrais. E também a welfare state, né, o estado de bem-estar social, que vai garantir a esses trabalhadores todo um esquema de proteção social, certo? Educação, saúde, que vai permitir a reprodução da classe trabalhadora, né, da mão de obra. Então, esse regime de acumulação fordista, né, que essa escola de economia vai dar esse nome, regime de acumulação fordista, em homenagem a um texto do Gramsci chamado Americanismo e Fordismo, que ele vai mostrar que há uma ligação entre o modo de vida do trabalhador, certo? E o modo de produção fordista. Então, eles vão dar esse nome aí, em homenagem a esse texto. Por quê? Esse regime de acumulação, pode passar, por favor? Esse regime de acumulação depende do consenso das pessoas, dos agentes sociais, dos trabalhadores, do empresariado, da classe política. Então, é o que eles chamam, né? Eu já peguei outro autor, que eu acho que a explicação dele é melhor, que é o Robert Boyer. Ele vai chamar de modo de regulação, a construção do consenso para que aquele regime de acumulação flua docilmente, as pessoas aceitem ele docilmente. Né? Então, na época fordista, no momento fordista, por exemplo, existia um consenso do Estado, do capital e da classe trabalhadora em torno do consumo de massa, do assalariamento, do poder sindical, certo? Isso estou falando nos países centrais, Europa e Estados Unidos, certo? Estados Unidos nem tanto, mas na Europa. Então, todo o conjunto, que é modo de regulação, todo o conjunto de procedimentos e comportamentos individuais ou coletivos com a tripla propriedade de reproduzir as relações fundamentais, sustentar e pilotar o regime de acumulação em vigor, garantir a compatibilidade de um conjunto de decisões centralizadas. Ou seja, o capitalismo, um regime de acumulação capitalista para funcionar, ele precisa do consenso. E aí entra também a indústria cultural. Ela participa da construção desse consenso junto com o Estado, junto com o judiciário, as leis, a escola, a educação, desse consenso em torno do modo de regulação vigente. Então, esse modo de regulação fordista, que eu vou chamar de fordista keynesiano, ele era baseado em políticas econômicas heterodoxas, anticíclicas, durante do pós-guerra até a década de 70. Então, o jornalismo dessa época, ele não era fordista, né, no sentido da gestão do trabalho, certo? Ele tinha um papel, né, de legitimar a ordem dentro da sociedade daquela época, certo? mas ele funcionava como uma manufatura. Ele não era uma indústria. Certo? O que é a manufatura? A manufatura, ela é uma oficina, vamos dizer, é um sucedâneo daquelas ordens de ofício, né, que existiam no período feudal, certo? E ela, a manufatura, ela era tocada, vamos dizer assim, por trabalhadores extremamente qualificados. E aí existem duas manufaturas. A manufatura homogênea, por exemplo, vamos pensar aqui produção de bolo, certo? Você vai comprar o bolo na confeitaria. A confeitaria é uma manufatura homogênea. Por quê? Todos ali, o boleiro, ele faz o bolo todo, né? Talvez só a decoração ali no final, aquela coisinha com glacê, que vem outra pessoa que faz os desenhozinhos bonitinhos. Mas ele é uma manufatura homogênea. O bolo todo, a pessoa conhece o bolo, o processo todo de fazer o bolo, certo? Já na manufatura heterogênea, e aí o Marx dá o exemplo no Capital, volume 1, ele dá o exemplo da manufatura de produzir relógios. A manufatura de produzir relógio, segundo Marx, lá no século XIX, o relógio ele era produzido por encomenda. Então, você pedia um relógio, aí tinha um sujeito que fazia a correntezinha, que fazia os detalhes, o outro que fazia a máquina do relógio, o outro que fazia o ponteiro. Então, tinha 5 artesões lá, extremamente qualificados ali naquela profissão do relógio, naquela produção do relógio, cada peça, certo? Que eles faziam esse relógio. Então, vê só, divisão de trabalho, não foi o Taylor nem o Ford que inventaram a divisão de trabalho. Ela já existe antes da indústria, certo? A subsunção, aí entra a questão da subsunção formal do trabalho. Na manufatura, vamos dizer que tem um dono da manufatura lá, certo? Nessa manufatura que o Marx descreve, o trabalho já era incorporado enquanto capital variável, certo? Ou seja, o dono da manufatura ele comprava o trabalho do sujeito que estava produzindo o relógio, né? Do cara que fazia a máquina do relógio, do outro que fazia a correia, a correntezinha, o outro que dava o acabamento. Ou seja, ele incorpora o trabalho enquanto capital a partir do assalariamento. Veja bem, é isso que acontece no jornalismo. O jornalismo ele não pode ser comparado com o fordismo, certo? Porque se você for comparar o jornalista com o trabalhador fordista, não dá nem para pensar em chamar ele de profissional. Porque no fordismo, vamos dizer assim, a capacidade, a liberdade do trabalhador é muito limitada. E o jornalista tem bem mais liberdade, apesar de limitada também, certo? O jornalista pode fazer o que quer dentro da redação. Mas ele tem a liberdade de escolher as perguntas que vai fazer, de escolher o enquadramento até determinado ponto. Uma liberdade limitada, mas ele tem. O fordista não. O trabalhador fordista não. Ele só não vai planejar nada. Quem planeja é a gerência, o engenheiro. Certo? Então, o que ocorre na redação? A divisão de trabalho entre trabalhadores especializados por tema ou determinada parte do produto. Reportagem, fotografia, diagramação, editoração, etc. Certo? Então, aí, é a subsunção formal do trabalho. Certo? Quando vem a indústria, o que é que é a indústria? Quando o trabalho, o conhecimento do trabalhador, a Revolução Industrial, a Primeira Revolução Industrial, o conhecimento do trabalhador é plasmado na máquina. Então, quando o conhecimento do trabalhador ele vai para a máquina, certo? Ele é colocado numa máquina, na maquinaria, o trabalhador é desqualificado. Por que o trabalhador é desqualificado? Você não precisa mais daquele trabalhador que entende do processo em sua integridade, né? Ele é um trabalhador particionado. A única coisa que ele faz é seguir o ritmo da máquina, né? E operar a máquina. A máquina dita o ritmo. passa de tal ritmo. Na segunda revolução industrial, aí se produz a máquina capaz de produzir outra máquina. E além de novas formas de energia, eletricidade, enfim. Né? A primeira máquina era a máquina, né, movida a energia motora, né, carvão, etc. E tal. A segunda revolução industrial é que vai trazer a eletricidade. Bem, o que acontece no jornalismo manufatureiro? Como eu disse, durante o Fordismo, né, no jornalismo manufatureiro, durante o Fordismo keynesianismo, até a década de 80, talvez 90, né, nesse jornalismo que se assemelha a uma manufatura, como é que se controlava, então, o trabalho do jornalista? Já que ele é um trabalhador intelectual, certo? Que, vamos dizer assim, tem o controle, tem o conhecimento de grande parte do trabalho, da integridade do trabalho, e toma decisões. E aí é que surge, por exemplo, o profissionalismo, né? A linha editorial. Tem um texto que eu acho que todo mundo aqui conhece, Teoria do Jornalismo, que tem naquela coleção do Traquina, Jornalismo, Histórias e Questões. Eu acho que é esse o nome. Que é um texto do Warren Breed, né? Que é Controle Social na Redação. Que é um texto funcionalista, da década de 50, mas ele mostra os mecanismos de controle. Tem a linha editorial, né? Tem também as correções no texto. Você manda um texto. Por exemplo, isso aconteceu comigo quando eu trabalhava numa redação no Recife. Você chama invasão ou ocupação, né? Você coloca ocupação, né, de prédios públicos ou de terras, o editor vai lá e muda para invasão. Você vai e faz de novo 3-4 vezes. Na quinta você já... Opa, então, se eu fizer isso daí eu posso ter problema. Eu posso ficar marcado. E aí você já introjeta uma invasão em vez de usar a ocupação. Certo? Ou seja, esses constrangimentos na redação a socialização dentro da redação é uma forma de controle. Né? Os valores da notícia que tem lá no Herbert Gans, né, decidindo deciding what's news, né, nesse livro ele vai mostrar os valores que estão por trás, né, das notícias, e os manuais de redação. Né, você não pode escrever do jeito que você quiser. A linha editorial. Você não pode desafiar a linha editorial do jornal, né? E as suas aspirações profissionais. Só sobe a editor e só sobe a chefe de redação, na maioria das vezes, quem, de alguma forma, está alinhado com aquela linha editorial e com a ideologia do meio de comunicação. Né? Rebeldes não chegam a chefe. Então, você pode até ter um lugar especial, dentro de certos limites, né, com alguma liberdade, mas você não vai ser chefe, você não vai ser editor, você não vai ser chefe de redação, e por aí vai. Né? Então, essa socialização dentro da redação, ela é a forma de controle, certo? Encontrada dentro das redações. Ok? Bem, aí o que acontece? Quando o regime de acumulação fordista começa a entrar em crise na década de 70, e aí a crise é do regime de acumulação, ou seja, é do arranjo econômico, das regularidades, né, que mantêm aquele sistema de pé, e aí tem a questão do consumo de massa, das pessoas não estarem mais consumindo tanto quanto antes, a estagflação, porque os salários dos trabalhadores aumentavam muito e o consumo não acompanhava, então teve estagflação, ou seja, inflação sem crescimento econômico, a crise do petróleo, que encareceu a energia, petróleo é uma matriz energética até hoje, né, uma matriz energética importante, além do questionamento da crise dos valores fordistas, né? E aí vem a questão da liberação da mulher, a questão racial, principalmente nos Estados Unidos, a questão colonial também, que coloca em xeque aquele arranjo do consenso fordista, que era voltado para o trabalhador branco, operário, etc. e tal. Fora que o próprio trabalho fordista, os trabalhadores não estavam mais tão motivados, né? Porque o trabalho era muito repetitivo, certo? Muito, de certa forma, alienador, né? E ao mesmo tempo que acontece essa crise, que vai levar ao neoliberalismo, à desregulamentação do mercado de trabalho, à diminuição do estado de bem-estar social nos países centrais, vai ter, junto com esses acontecimentos, junto com isso, vai ter a terceira revolução industrial. Vai começar a terceira revolução industrial, que é a codificação, ou seja, a transformação em código, né, da maioria de muitas das, vamos dizer assim, ocupações. Isso vai afetar o jornalismo. A informatização. Junto com a terceira revolução industrial vem a informatização. Certo? Então, com a informatização, com a codificação dos trabalhos, há a diminuição dos limites à subsunção do trabalho intelectual. Ok? Então, por exemplo, o editor de texto. Né? Eu acho que vocês, quem já trabalhou em redação, em jornalismo impresso, tem um editor de texto que ele conta a centimetragem. Né? Quando você vai escrever para o jornal, no jornal você pergunta, o seu editor vai dizer, olha, 30 centímetros, um texto de 30 centímetros. E o texto que você, e o editor que lá tem nas redações impressas, é específico, ao invés de contar o número de palavras, ele vai contar os centímetros. Né? Ele já está programado. Então, isso daí já diminui já tem uma pré-diagramação, né? O editor de texto, ele também tem um corretor ortográfico. Então, por exemplo, isso já acabou com o Copydesk. O Copydesk era um sujeito que... um jornalista que corrigia os textos, colocava eles num padrão, certo? Então, isso já acabou também, porque agora tem um editor de texto, tem a maior padronização dos textos, etc. e tal, o editor de texto faz uma pré-correção, certo? Então, o Copydesk some. Essa é a primeira, vamos dizer, uma das primeiras consequências da informatização das redações, que começa na década de 80. Né? Em seguida, vão surgir os softwares, né, de diagramação, que já vai diminuir o número de diagramadores. Veja só, ele simplifica o trabalho, certo? Já é uma coisa pré-programada. Ainda há subjetividade do jornalista na produção da diagramação, na produção do texto, mas parte dessa subjetividade ela é objetivada no software. Vocês lembram que eu disse o seguinte da outra vez? Na primeira Revolução Industrial, o conhecimento do trabalhador, do artesão, ele é plasmado na máquina. Né? Ou seja, o capital fixo, o capital variável, que era o trabalhador, o conhecimento, o trabalho, parte dele vai ser capital fixo, vai ser a máquina. Então, o software é capital fixo, certo? E isso vai aumentar a produtividade nas redações e vai diminuir o número de pessoas. Você já consegue fazer o jornal, aquele mesmo jornal, com um número menor de diagramadores, com um número menor daquele jornalista, daquele trabalhador, que ele trata as fotos, porque hoje tem o Photoshop, o fotógrafo ele usa uma câmera digital, né? Não é mais aquela câmera de rolo que tem que... como é que se diz? Enfim, esqueci o nome. Revelar, né? Ou seja, era bem mais complicado o tratamento das fotos e tal, hoje é bem mais simples, né? Então, tudo isso aí, vamos dizer assim, aumenta a produtividade e diminui o número de jornalistas na redação, já nesse começo aí. Então, tem uma requalificação, né, do jornalista, porque ele passa... a ter que aprender a usar esses softwares, etc. e tal, e tem uma desqualificação, né? Também, certo? Por quê? Ele não precisa mais diagramar se tornar algo mais simples, né? Tratar fotos se torna algo mais simples também, né? Até tirar fotos também. Não que seja fácil ou você qualquer um faça, mas você pode programar determinadas coisas, certo? E entra a flexibilidade, né? Também no mercado do trabalho. Isso vai também acontecer no jornalismo. E aí, vai ter a flexibilidade numérica, que você vai poder diminuir o número de jornalistas, né? Então, você pode contar com menos jornalistas, pode contar com mais jornalistas, se precisar de um freelancer, ou contrata com PJ. Você vai ter a flexibilidade funcional, né? Porque com a internet vem a convergência, né? Vem a convergência de meios. Então, as redações são integradas, né? Passam a ser integradas. Então, você vai poder... O cara que faz texto pode tirar foto... Né, tá com a máquina lá e tira foto e coloca já no banco de dados, né, naquele programa de como é que se diz? De distribuição de conteúdos, né? Enfim, flexibilidade espacial, que aconteceu na pandemia, né? Você pode, não precisa nem ir na redação, você pode apurar de casa, né? Você pode hoje, com as tecnologias de comunicação, etc., de informação e comunicação, você pode entrevistar a pessoa por WhatsApp. Então, existe a flexibilidade espacial também. Flexibilidade contratual, certo? Eu errei aí, o polivalência no funcional, né? Ou seja, flexibilidade contratual, você pode contratar alguém por CLT, outro por PJ, outro freelancer, né? Isso traz uma precarização. E a flexibilidade empresarial, ou seja, com a desregulamentação do fim da partir da década de 70, a desregulamentação de tudo, né, do Estado, há também a desregulamentação das políticas de comunicação, de propriedade, de conteúdo, né, que ocorreu nos países centrais. Aqui no Brasil sempre foi desregulado, desregulamentado. Então, aqui nunca teve. Ficou só na promessa. Mas lá, nos Estados Unidos, na Europa... Houve privatização de canais estatais, houve criação de canais privados que não podia, né? Então houve a flexibilização nesse sentido, políticas que evitavam a propriedade cruzada também caíram. Então, por exemplo, se você tem propriedade cruzada, o seu jornalista e a sua redação integrada, o seu jornalista pode trabalhar para a televisão, pode trabalhar um podcast, pode trabalhar no rádio da empresa, pode trabalhar em vários lugares ao mesmo tempo, pode trabalhar em dois canais ao mesmo tempo, tanto que você vê no Sport TV Globo, né? Aquele o microfone, porque se você for falar para a Globo, você roda o coisinha, né? Tá lá com o logotipo da Globo. Se for falar para a Sport TV, você tá lá com o negócio da Sport TV, e a camisa deles também tem Globo Sport TV, porque é da mesma empresa. Então você trabalha, você produz para duas empresas, né? E ganha um salário só. Então, tem um aumento de produtividade também, né? Então, essa é a economia de escopo, né? As tecnologias, a desregulamentação da propriedade, o termo que é a economia de escopo. Pode passar, por favor. Então, é isso que eu falei, né? Informatização das redações, software de edição de texto, diagramação e tratamento de imagens, convergência, banco de dados, que coloca vários conteúdos no mesmo espaço, né? E você pode ter a convergência desses conteúdos numa vídeo, imagem, né? Tudo isso num ambiente, em só ambiente, né? E as redações integradas, né? Não sei se vocês já leram um livro chamado Periodismo Integrado, de dois espanhóis chamados Salaverria e Negredo, né? Eles fazem lá todo na verdade, esse livro, ele é um livro ensinando as empresas um modelo de administração, né? Ou propondo às empresas que sigam determinados modelos de administração de outras empresas que eles consideram exitosos. Então eles colocam lá esse livro de 2009 e faz muito sucesso. Acho que todo mundo aqui já leu. Eles vão falar da convergência, do impacto da convergência nas redações e da integração de diferentes redações da mesma empresa, né? E eles falam lá que isso abriria caminho para uma racionalização da produção que buscasse não a diminuição de empregos, de postos de trabalho, mas o aproveitamento dos jornalistas para produzir integrado, né, integralmente. Né? Ou seja, produzir para televídeo, rádio, enfim, de uma matéria só, né, para vários conteúdos diferentes, né, internet, televisão, rádio, etc. E tal. E aí o jornalista teria uma visão da apuração, uma visão de tudo todo. Né? E eles diziam lá que isso não significaria a diminuição dos empregos. Só que eles têm que ter... Eu acho engraçado que essas teorias, né, eles esquecem que o dono, a comunicação é o setor econômico. E para você ser capitalista, você tem que ser escravo do capital. Você tem que procurar diminuir o custo, certo? E aumentar o retorno, né? O interesse público, essa coisa de interesse público, etc. e tal, para as empresas, é retórica. Né? Isso daí é algo que está, né, eticamente para o jornalista, na profissão de jornalista. O jornalista tem que ter o interesse público em mente, né? Mas a empresa é empresa. Ela tem interesses econômicos e políticos. Né? Então, você esperar que a Globo, vamos aumentar, a gente não pode demitir gente porque vai diminuir a qualidade, não sei o quê. Não, coloca, vamos diminuir, vamos demitir essa galera aqui que está ganhando, que é antiga e ganha bem, e vamos colocar jovens, né, que estão com gás e querem ganhar pouco. E por aí vai. Então, essas mudanças que culminaram nas redações integradas, inclusive é interessante esse livro, que ele mostra a arquitetura das redações integradas. Tem um livro de uma socióloga estadunidense chamada Lauren Graham, que ela vai estudar a toyotização da indústria automobilística. E a toyotização, né, o modelo japonês, o onismo flexível, né, que é o modelo, ele se baseia numa arquitetura da fábrica. Né? Eu acho engraçado que, enfim, não sei o que os caras estavam esperando, mas, enfim, o que aconteceu foi totalmente o contrário. O jornalismo caiu de qualidade, né? E aí tem questões do modelo de negócio, jornalismo, etc. e tal. As empresas aí estão para fechar o jornalismo com lucro, estão encontrando dificuldade e você vai ver o posto de trabalho diminuindo. Posto de trabalho diminuindo. Passaralho o tempo todo. Então, eu causa uma espécie que isso nunca foi questionado. Eu já questionei os artigos e tal, mas o questionamento é marginal disso daí. Né? Eu acho incrível isso, né? Mas enfim. A teoria administrativa, é o que eu chamo de teoria administrativa do jornalismo. Ou seja, um ideal administrativo, né, de estudos e tal. Né? Então, por favor, pode seguir, prosseguir. Bem, e a partir daí eu faço uma crítica, né? Um momento que eu, vamos dizer assim, especifico o trabalho do jornalista, eu vou fazer crítica a partir disso, né, das teorias construtivistas do jornalismo. Né? Gay Tuchman, Bernard Rostico, Mark Fishman, Herbert Gans, né, enfim, que se baseia, né, na análise da cultura profissional, da organização do trabalho e dos processos produtivos. Certo? Esses três pontos aí são os pontos que o Bernard Rostico, no livro lá chamado Newsmaking, né, é o primeiro livro a usar esse nome, vai apontar como os pontos em que se baseia essa nova, vamos dizer assim, essa vertente, né? Nova não, na década de 70. Aquela vertente que começava ali a surgir, né? É interessante que esses estudos são estadunidenses, né? Existem estudos que são mais à esquerda na Inglaterra, aí tem o Philip Schlesinger, tem outros autores, né, lá nos Estados, lá na Inglaterra, no Reino Unido, muito influenciados pela economia da economia política da comunicação inglesa e o marxismo estruturalista do Althusser, Nico Polantzas e etc e tal, que é outra vertente que é menos citada aqui no Brasil, né? Tem lá alguma coisa naquele livro do Traquina, né, o Stuart Hall também, né, que ele vai estudar o caso lá dos batedores de carteira, né, mas que é bem, vamos dizer assim, tem suas limitações, certo? Que aqui eu não vou tratar, mais da vertente estadunidense. É, então, e aí essas segundo Traquina, né, essa vertente, esses estudos procuram responder por que as notícias são como são. E para essa vertente de estudos sobre jornalismo, a resposta está nas rotinas produtivas, que eu chamo rotinas de trabalho. Né? Porque é trabalho, rotina profissional, rotina não sei o quê. Eu chamo de rotina de trabalho, porque o jornalista, antes de ser um profissional, para mim, ele é um trabalhador. Certo? Ele é assalariado. Ele não tem um consultório. A liberdade dele na redação não é essa liberdade que o médico tem de dar o diagnóstico, que o advogado tem de escolher a estratégia de defender o seu cliente. É diferente, certo? Ele não deixa de ser profissional, mas a comparação com outras profissões tem que ser mais matizada, né? Então, na construção desse, para fazer a crítica dessa vertente, eu fui na sociologia das profissões, né? Na crítica da sociologia fenomenológica, da construção da realidade, lá do Bergman e Luckmann, e peguei alguns conceitos para fazer a crítica. Né? Por exemplo, o pessoal dessa vertente lá norte-americana diz que o jornalista ele tem que vencer o deadline. Então, a procura das fontes, o lugar onde ele vai procurar as notícias, ou seja, a rede de faticidade, como chama Gay Tuchman, ela é formada preferencialmente por fontes e instituições oficiais, né? O que leva indiretamente, certo? É, segundo esses autores, ao fortalecimento do status quo, né? Ou seja, é uma, vamos dizer assim, não é algo proposital, é uma externalidade. Vamos dizer, eu estou usando o termo da economia, né? É um efeito que, vamos dizer assim, indesejado, mas que acontece para o processo andar, certo? Por favor, pode passar. Bem, essas teorias, elas são baseadas na sociologia fenomenológica, principalmente do Alfred Schultz, né, e do Berger e Luckmann, né, nas teorias da construção da realidade. Então, o jornalista, para esses autores, a realidade é construída no cotidiano, né? Então a gente constrói determinadas rotinas, certo? Para poder dar conta do nosso dia a dia, né? Segundo essa vertente. E, por exemplo, todo dia você acorda, faz o café da manhã, vai pegar o mesmo ônibus no mesmo lugar, você tem uma rotina, bota roupa, toma banho, você tem uma rotina para fazer todas essas coisas. Senão você não consegue fechar o dia. A rotina é importante. Certo? O problema é ficar preso na rotina. Então, eles dizem que essas rotinas de produção, que são feitas para facilitar o trabalho do jornalista, procurar as mesmas fontes, procurar os mesmos lugares, os tribunais, as delegacias, a Assembleia Legislativa, os partidos, as universidades com seus especialistas, etc. e tal, determinados think tanks, né, que a gente já sabe que sempre são procurados, principalmente os liberais, etc. e tal, eles seriam uma forma do jornalista dar conta do seu trabalho. Então, ele tem que rotinizar, certo? Bem, o problema dessa sociologia fenomenológica ela é que ela negligencia, certo, a questão do poder. E aí, um cara chamado Barry Smart, um sociólogo norte-americano, vai fazer a seguinte crítica. A sociologia fenomenológica negligenciou, por vezes, a questão da ação, do que as pessoas fazem, por assim dizer, concentrando-se, em lugar disso, em exposições, conversação e fala sobre o que foi e o que está sendo feito. Ou seja, grande parte dessa teoria ela é feita, né, observando e entrevistando as pessoas daquele campo social que está sendo investigado. No trabalho dos sociólogos fenomenologistas, há, por isso, uma curiosa ausência de qualquer discussão do poder, força, estratificação e estrutura, a não ser em termos de um sentido do poder. É o que eu falei, né? Você procurar o governo, você procurar a Febraban, você procurar sempre falar com as entidades patronais, seria uma questão de legitimação, certo? O governo, essas instituições seriam legitimadas ao invés de um determinado entendimento de como o mundo funciona, da linha editorial, dos valores que subjacem, que estão por trás das notícias, etc. E tal. A não ser em termos de um sentido de poder. A questão das fontes, da exposição do poder, seu veículo, controle, manipulação ou transformação, deve, na ausência de qualquer trabalho aparente nessas áreas, ser consideradas de pouco interesse para os expoentes da abordagem sociológica fenomenológica. Então, se o jornalismo, né, as empresas, acabam legitimando o status quo, né, nas matérias, etc. e tal, não é porque é uma questão das rotinas, etc. e tal. Ou seja, não é uma questão de poder dos chefes ou da redação, etc. e tal, como a coisa é o produto é organizado, né, produzido, as rotinas. Vou trazer aqui algumas críticas, certo? Pode passar, por favor. Uma das primeiras críticas é a do Todd Glitten, certo? Ele é um americano, marxista, e aí ele vai estudar a cobertura das manifestações de fins da década, estudantis de fins da década de 60, que eram bem, se radicalizou lá no, na Califórnia, onde ele estava. Aí ele vai estudar essa cobertura, né? O nome do livro é The Holy World is Watching, né? É um clássico. Através dos trabalhos diários de jornalismo, o conflito social em larga escala é importado para as instituições noticiosas e reproduzido lá. Reproduzido, contudo, nos termos derivados da ideologia dominante. Afirmações discrepantes sobre a realidade são reconhecidos, mas abafados, atenuados, borrados, fragmentados, domesticados ao mesmo tempo. As rotinas noticiosas são enviesadas para representarem demandas, indivíduos, enquadramentos que não contradizem fixos fundamentalmente os princípios hegemônicos. A legitimidade do controle privado da produção de mercadorias, a legitimidade do sistema de segurança nacional, isso nos Estados Unidos, né? A legitimidade dos experts tecnocráticos, o direito e a habilidade de agências autorizadas a gerenciar conflito e fazer as reformas necessárias. A legitimidade da ordem social assegurada e definida pelas elites dominantes e o valor do individualismo como uma medida da existência social. As rotinas noticiosas não apresentam facilmente demandas, movimentos e enquadramentos que são incipientes, sutis e mais profundamente subversivos de princípios centrais. Os valores dos jornalistas são ancorados nas rotinas, que são, mais uma vez, rígidas o bastante para sustentar princípios hegemônicos e flexíveis o bastante para absorver muitos fatos novos. E estas rotinas são limitadas pela percepção das audiências, senso comum, e são finalmente responsíveis às visões do mundo, dos altos funcionários da empresa jornalística e dos proprietários. Certo? Então, existem os limites do consenso, que não podem ser ultrapassados. Certo? Então, por exemplo, o jornalismo, as empresas jornalísticas, dentro de determinados limites, defendem, ou passaram a defender com o tempo, determinadas demandas progressistas. Certo? mas tem um determinado limite. Ok? Tem um determinado limite. Só vai até determinado ponto. Então, vou dar um exemplo. O Bolsonaro, 2019, antes da pandemia, velho, o Globo News era assessoria de imprensa do Bolsonaro. Ele só criticava o Bolsonaro quando ele falava algum palavrão, mandava alguém tomar naquele canto, dizia que alguém queria, desculpe o termo que ele usou, mas foi o termo que ele usou, dar o furo, quando ele falou para uma jornalista, ah, meu Deus, Bolsonaro está falando isso. Mas existia sempre aquela história das alas, né? Ala ideológica, ala econômica, ala militar e tal. E mesmo assim, mesmo com a pandemia, existia uma determinada, vamos dizer assim, um determinado apoio às políticas do Guedes, por exemplo. Só quando a coisa ficou insustentável é que eles flexibilizaram dentro de certos limites a crítica ao Bolsonaro. Então, eles têm um determinado limite, existe um determinado limite. Certo? Mesmo o apoio ao Lula, que existe de alguns meios de comunicação, era dentro de certos limites. Certo? E eu não acho o Lula nenhum revolucionário, não. Sou crítico do Lula, do lulismo e tudo mais. Também não cabe aqui. Mas o apoio é dentro de determinados limites. Você vê aí agora a questão... Lula foi falar de Israel agora, e, meu Deus do céu. Foi um problema aqui dentro. Lá fora foi um problema, foi uma questão muito menor. Inclusive, ele teve muito mais apoio do que críticos. Então, as rotinas de trabalho, qualquer trabalho, ele existe dentro de uma rotina. Né? Então, eu fui pegar os estudos de um primeiro momento, e eu acho que ainda esses estudos são importantes ainda, porque eu estou fazendo, eu peguei os estudos cotidianos lucastianos, né? Que partem da estética do Lukács, né? Apesar de eu já discordar dele e tal, mas acho que ele traz questões importantes que eu vou trazer para cá. O cotidiano, né? E aí, o cotidiano ele é perpassado, né? Pela heterogeneidade, então, a sua privacidade faz parte do cotidiano, né? Ou seja, todo dia você toma banho, come, beija sua mulher, o seu marido, conversa com ele, abraça ele, dá tchau para ele, enfim, quando os dois vão trabalhar, tudo faz parte do cotidiano. A conversa sobre política, sobre futebol, faz parte do cotidiano. O trabalho, então, o cotidiano, ele é heterogêneo. Né? É um espaço em que você coloca todas as suas forças, mas em que você não coloca toda a sua força. Porque você, no cotidiano, você está enquanto indivíduo, você está ligado à singularidade. Né? Não à universalidade do problema ou questões particulares. Você está ligado àquele problema imediato, singular. Então, o cotidiano é, de certa forma, superficial, né? Tomado por uma superficialidade, pelo imediatismo e pela heterogeneidade de momentos. Aqui é o João Paulo Neto, certo? Nenhuma existência individual cancela a cotidianidade. Daí que esta impõe aos indivíduos um padrão de comportamento que apresenta modos típicos de realização, assentados em características específicas que cristalizam a modalidade de ser do ser social no cotidiano. Figura especialmente num pensamento e numa prática peculiares. Ambos se expressam liminarmente no materialismo espontâneo, ou seja, você está preocupado com as questões ali do momento, materiais, no curso cotidiano, e no tendencial pragmatismo. Então, a redação, o jornal e tal, você está dentro das rotinas, né, daquelas rotinas, e você quer vencer o deadline, você quer escrever, você quer falar com as fontes, você quer publicar a notícia. Então, você acaba sendo... Essas rotinas são todas organizadas com esse fim. Fins pragmáticos, por favor. Então, uma autora lucastiana chamada Silvia Moretzson, da Universidade Federal Fluminense, ela vai trabalhar as teorias do cotidiano lá na estética, que estão presentes na estética do Lukács, e trazer para o jornalismo. E lá na estética, o Lukács, ele fala de três formas de suspensão da cotidianidade. Ou seja, quando você sai do seu cotidiano, você suspende o cotidiano para fazer algum trabalho que você ame, que seja criador, né, em que você coloque todo o seu ser e saia da singularidade do momento para partir para a particularidade, para a universalidade. Então, é o trabalho criador. Quando você cria algo, você sai do cotidiano e quando você volta para o seu cotidiano, você volta outra pessoa. Você volta outro ser humano. Né? Você volta mais humano. Dessa forma. A ciência e a arte. Certo? São esses os momentos. Na verdade, o Lukács, ele, na verdade, ele está... Essa teoria do cotidiano dele é meio que, vamos dizer assim, ele tenta, de certa forma, ele busca, né? Ele busca, de certa forma, resolver determinados impasses em ou que ele, talvez, resolver determinados impasses que ele considera inadequados de outra obra, que eu prefiro essa obra, que é a História e Consciência de Classe, que ele vai usar o termo reificação. Bem, o que é reificação? Eu estava procurando uma forma de criticar essa sociologia fenomenológica, do cotidiano, fenomenológica, etc. E tal. E encontrei lá no Bergman e Luckmann, né, que os indivíduos no cotidiano, eles reificam. Né, eles podem enxergar nas rotinas e tal, eles acabam por reificar determinadas partes do cotidiano. Então, o que é a reificação? Quando você cai no cotidiano, na rotina, né? A reificação é a apreensão dos fenômenos humanos como se fossem coisas, isto é, em termos não humanos ou possivelmente super-humanos. Outra maneira de dizer a mesma coisa é que a reificação é a apreensão dos produtos da atividade humana como se fossem algo diferente dos produtos humanos, como se fossem fatos da natureza, resultados de leis cósmicas ou manifestações da vontade divina. O Bergman e Luckmann, esse conceito de reificação, ele tem uma tradição dentro do marxismo. Ele surge no Marx, ele é retomado pelo Lukács, do História e Consciência de Classe, que abandona essas teorizações mais adiante. A problemática axial da vida cotidiana, ou seja, central, né, o eixo central da vida cotidiana, contemporânea, é bem diversa daquela que Marx conheceu diretamente. Reside não casualmente no conjunto de processos e fenômenos conducentes a uma forma peculiar de alienação, a reificação. O que é alienação? Alienação não é você, enfim, um alienado que assiste BBB, não tem nada a ver com isso, não. Tá? Isso não é alienação no marxismo, não. Alienação é o processo que você produz um determinado elemento, um determinado produto, e não se enxerga naquele produto que você produz. Certo? Na riqueza que você produz. Você é alienado da riqueza que você produz. Esse é o conceito de alienação clássico marxista. E tem o conceito de fetichização, que é o fetiche da mercadoria. Né? O fetiche da mercadoria, ela é você não enxergar os processos que estão por trás da produção das mercadorias. Ou seja, você não enxergar quando você come lá a sua pizza que você pede no iFood, que ali tem exploração, que ali tem precarização, né? No seu iPhone também, que tem cobalto, que tira da África, etc. e tal. Isso é alienação. Certo? Você não enxergar... Aí isso é fetichização da mercadoria. Você só enxerga a mercadoria e a mágica dela, e não vê todo o processo, todas as relações sociais de dor, de exploração, de distribuição, de tudo que tem ali. De riqueza do finado Jobs, né, e dos atuais donos e acionistas da Apple. Você não enxerga nada disso, você enxerga só o telefone. Então, a reificação é meio que um sintoma tanto dessa alienação como dessa fetichização. Por quê? Na sociedade atual, certo? A mercadoria, né, a lógica da troca, a abstração da troca, ela vai invadindo todos os setores da sociedade. né? A comunicação, o futebol, né? A cultura, certo? A gente vive num mundo colonizado, né? Pelo capital, de certa forma. Vou usar colonizado aqui, porque não vem a palavra melhor agora, certo? Invadido pelo capital, né? Bem, Lukács realiza uma análise do caráter fetichista da mercadoria como forma de objetividade e o comportamento do sujeito que lhe está coordenado, questões cuja compreensão basta para permitir uma visão clara dos problemas ideológicos do capitalismo e do seu declínio. Ou seja, é o problema que tem na escola, que está lá já na escola de Frankfurt e está lá no Lukács também, do mundo administrado. Certo? Da racionalidade administrativa que surge nas indústrias, a partir do capitalismo monopolista, e da burocracia, né? E que vai se espalhando para todos os outros ditames da sua vida. Então, a própria redação ela é uma burocracia. Ela é organizada burocraticamente. Ela é uma repartição, entre aspas, um lugar que ela tem uma racionalidade administrativa voltada para os fins. Voltada para os meios mais do que para os fins. Certo? Então, o próprio cotidiano desse jornalista, ele é reificado. Né? Ele é reificado, porque há uma estrutura burocrática, ele é um assalariado. Certo? E essas relações passam pelas costas do jornalista, certo? Que está trabalhando ali. Né? Ele não enxerga, ele quer cumprir o objetivo dele, que é escrever as notícias, etc. E tal. Ele tem, muitas vezes, um incômodo. Ele não é um alienado total, não é um imbecil. Ele tem ele sente um incômodo com a linha editorial, com várias questões. Mas ele tem que a notícia, ele tem que tocar a notícia, ele tem que botar a notícia para frente, né? Ele tem que publicar a notícia, né? Além de ser um assalariado. Ou seja, a questão que o Lukács coloca lá, o Lukács mais velho, de que o trabalho, vamos dizer assim, criador, a arte, a ciência, elas permitem que você fuja do cotidiano, né, para voltar um ser humano mais completo, né, mais integral ao cotidiano, retornar com esse conhecimento ao cotidiano, ela esbarra justamente no fato de que, da própria reificação que ele fala lá, da qual ele trata lá no História e Consciência de Classe. Esses campos da vida, o trabalho criador, a arte, a ciência, eles já estão, em sua maioria, burocratizados e reificados. Então, há escapatória, há momentos é um sistema fechado, não, há contradições. Bem, a outra crítica que eu vou fazer, vou correr aqui com a coisa, é em relação ao profissionalismo, ao ideal de profissionalismo. Né? O jornalista, ele é um profissional e é um trabalhador ao mesmo tempo. A ideologia do profissionalismo, ela é contraditória. Por quê? A ideologia do profissionalismo está muito ligada à ideia de uma nova classe média que surge nos países desenvolvidos, né? Lá nesse período aí entre 1930 e 1945, e o pós-guerra, que se toma forma no pós-guerra. Né? A classe média antiga, que o Charles Mills está falando nos Estados Unidos, eram os pequenos proprietários, comerciantes, etc. E tal. A partir do fordismo, do capitalismo monopolista, né, do regime de acumulação fordista, a classe média vai cada vez mais, numericamente, sendo formada por trabalhadores de escritórios e profissionais liberais. Então, o Charles Mills vai mostrando como todo trabalhador de escritório, ele quer se transformar em um profissional. Então, o agente imobiliário tem que se transformar em um profissional. Tem um curso para você ser agente imobiliário. Né? Tem um curso, enfim. Todo trabalhador um pouco mais qualificado, ele quer ter esse status. Né? Porque era um sinal também, além de ser melhorar o seu, ganho financeiro, também lhe dava o status de classe média, certo? Naquele momento. Ao mesmo tempo que isso acontece, essa nova classe média surge, está ocorrendo a profissionalização do jornalismo, né? Toda aquela questão do profissionalismo, do jornalismo, para combater o surgimento das relações públicas, etc. e tal, na Primeira Guerra, né? Que é acompanhado também, né, do fim da imprensa popular. Ou seja, essa imprensa profissional, ela vai ter máquinas melhores, vai ter profissionais melhores e vai impor um novo, vamos dizer assim, padrão técnico-estético, né, de jornal, de diagramação, de texto. Né? E esse jornal mais popular, feito por trabalhadores, feito por povão, que não é o jornalismo amarelo, certo? É jornal popular, ele vai sumindo. Então, os jornalistas, né? Você vai ver em vários lugares que o jornalista vai ser entendido como profissional capacitado para selecionar, apurar e redigir notícias. Bem, o que é um profissional? Aí, tipo ideal, certo? Do profissional. Requerimento de treinamento técnico formal, acompanhado por algum modo institucionalizado de validar tanto a adequação do treinamento quanto a competência. Ou seja, diploma técnico ou universitário. Universitário, geralmente. Certo? Não apenas a tradição cultural deve ser dominada no sentido de ser compreendida, mas habilidades que se baseiem no uso dessa cultura devem ser desenvolvidas. Essa tradição cultural, geralmente, ela é adquirida dentro da universidade e reproduzida dentro da universidade. Uma profissão deve ter alguns meios institucionais de fazer com que as competências durante competências desenvolvidas durante o treinamento formal terão um fim social voltado para o bem público. Ou seja, o interesse público que o jornalismo diz defender. Né? As empresas jornalísticas dizem defender. E aqui está o Greenwood. Ele já é um internacionalista simbólico. Para ele, a profissão está um contínuo. Né? Entre o trabalhador desqualificado, a ocupação, né? E entre a profissão típica ideal, que é a medicina. Tem que ter uma teoria sistemática, dois, um segmento de autoridade por parte dos membros do grupo, a ratificação por parte da comunidade dos agentes especializados, um código de ética e uma cultura profissional. Teoria sistemática. Olha, a gente não tem uma teoria prática sistemática. Geralmente, a teoria que a gente usa, ela foi desenvolvida nas redações. E aí a gente compila e estuda e ensina nas universidades, etc. e tal. É melhorada até, etc. e tal. Isso é diferente de teoria acadêmica, né? Estudos acadêmicos, etc. e tal, né? Eu defendo isso. É polêmico. Um sentimento de autoridade por parte dos membros do grupo existe. A ratificação por parte da comunidade dos agentes especializados existe. A existência de um código de ética e a existência de uma cultura profissional. Então, nós não somos como o médico, profissional como o médico, mas também não somos trabalhador desqualificado como o trabalhador fordista, que está lá na linha de produção. Isso segundo o Greenwood. Então, nós somos, sim, profissionais em uma determinada escala. Por favor, vou passar. É essa escala que o Traquina usa para validar isso. Já o Steve Weisbord, né, ele vai dizer que os jornalistas são uma comunidade epistemológica que produz um conhecimento que resulta da organização, processamento e manufatura de informação. Considera que esta forma de conhecimento infunde a percepção e seleção de um fluxo sem fim de eventos e informação. Articula definições convencionais de noticiabilidade que define o produto distintivo especializado do jornalismo, notícias. O jornalista teria, então, jurisdição sobre estas práticas. Ele usa o termo jurisdição, vem de um sociólogo das profissões funcionalista, chamado Abbott. Eu esqueci agora o primeiro nome dele. Andrew Abbott, certo? Mas veja, ele faz um Armengue aí. Armengue é um ajeitado, como se diz aqui em Sergipe. Eu não sou sergipano, mas moro aqui há um tempo, então eu peguei essa gíria aí, né? Ele faz a gambiarra, né? Por quê? No Andrew Abbott, lá no The System of Professions, ele diz que ele fala jurisdição no sentido jurídico, certo? Só aquela classe poder atuar naquela jurisdição. Então, por exemplo, o médico, o ato médico. O ato médico, certo? Ele foi uma forma de tirar a jurisdição de determinadas profissões. Por exemplo, nutricionista. Você pode ver, tem um monte de médico aí querendo passar receita, passar dieta, quer dizer. E não é o melhor, não é o mais adequado. Eles têm muito pouco de dieta. Por exemplo, querendo, impedindo o farmacêutico de prescrever remédios de menor complexidade. Também é besteira, porque o farmacêutico entende até mais de remédio do que o médico. Então, o médico ele tem poder para brigar pela jurisdição dele. O que a nossa profissão não tem. A gente não tem jurisdição sobre essas práticas. Muito pelo contrário, a empresa, a instituição empresa, ela tem uma um poder maior de definir o que é notícia do que os próprios jornalistas. Então, o que acontece? As profissões, incluindo o jornalismo, estão passando por um processo de desprofissionalização. Isso é de uma autora chamada Mary Haug. Certo? O que ela diz? Que aquele momento de que tudo ia virar profissão estava acabando. Ela disse na década de 70. Por quê? A informação sobre sobre medicina, sobre vários temas aí, começava a se massificar nas bibliotecas. E ela dizia, vê só, na década de 70 ela dizia que a informatização ia disponibilizar informação. Você vê hoje com o Google. Você, antes de ir no médico, você procura o que você tem no Google, sintomas, etc. Isso tira um pouco da credibilidade do médico. A proletarização do profissional, ou seja, o profissional liberal que tem um consultório, ele passa a ser empresário, passa a ser empregado de uma banca de advogados, ele passa a ser empregado de um hospital, né? Passa a ser assalariado, né? Ou do Estado, né? O questionamento da expertise do profissional e da ideologia do interesse público. Né? A gente está vendo aí, a esquerda já questionava isso, né? A expertise do jornalista, etc. e tal, e da ideologia do interesse público, eu acho bom que se questione mesmo. Né? Porque isso serve mais à empresa do que aos próprios jornalistas. As empresas mais do que aos próprios jornalistas, certo? É importante para o jornalista, mas a empresa faz uso instrumental da ideologia do profissionalismo. O médico também, a gente viu a ciência sendo questionada, etc. e tal, né? Ou seja, a Mary Haug, de certa forma, ela antecipou esses, lá na década de 70, né? esses desdobramentos. Bem, como lembram Figueiredo e Bolanho, né? A expertise dos jornalistas em redigir, apurar e publicar notícias é utilizada em um ramo econômico e tende ao monopólio, pois produzir notícias em larga escala é uma atividade cara. A idealização do papel do jornalismo nas democracias ajudou a aumentar o prestígio profissional do jornalista. Mas grande parte desse prestígio foi capitalizado por grandes conglomerados de comunicação para se defenderem em episódios que sua atuação jornalística fora questionável. O jornalista pode usar o prestígio profissional do grupo para realizar um jornalismo emancipado e emancipador, mas para isto, por paradoxal que seja, precisa se enxergar também como trabalhador. As novas tecnologias utilizadas pelos grandes conglomerados para precarizar e cortar postos de trabalho podem ser apropriadas pelos jornalistas para produzir um novo tipo de jornalismo alinhado com ideais emancipatórios. Para fechar, eu acho que esse aqui é o fim. Quando eu vou trazer lá aquela questão do Cash, né? Como superar um mundo reificado? Ah, é o trabalho criador, né? Se esses próprios que ele chama como é de... Ele não chama de esferas. Rapaz, esqueci o nome que o Lukács usa. Esses complexos, eles já são invadidos, já são reificados, já são invadidos pela lógica da troca, da troca do valor, né? Da lógica do valor de troca. Né? Como é que a gente pode superar isso, então? Né? Primeiro, a gente... O trabalhador, né, no caso o jornalista, ele tem que se enxergar como trabalhador. Ele tem que se enxergar como parte da classe trabalhadora. Né? Como classe para si. Certo? Ou seja, tomar consciência de que ele não é patrão. Né? Não é empreendedor também. Certo? Apesar de que eu defendo que você tem que saber fazer um projeto, tem que saber se virar. Né? Mas você tem que botar na cabeça que isso não é a salvação do jornalismo. Certo? Não é. A salvação do jornalismo está na mão dos próprios jornalistas enquanto coletividade, enquanto trabalhador, certo? E para isso, eu acho importante a gente se apropriar de alguns conceitos. Por exemplo, a apropriação social, que é um conceito dos estudos culturais latino-americanos, mas que o Bolanho, o Paz e o Maurício Herrera, Jaramillo, né? Um abraço para ele aí, lá da Colômbia, né, que morou aqui em Aracaju. Um abraço aí para você, se você for ver o vídeo um dia. Eles dizem que essa apropriação social pode ser voltada para a apropriação das tecnologias da informação e TIC, né, da informação e conhecimento. Então, por que essa apropriação? Por exemplo, a gente pode se apropriar dessas tecnologias a partir do software livre, né? Tão lá disponíveis. Programas de diagramação, programas de edição de texto, livres. Dados, né, programas de coleta de dados, certo? No jornalismo de dados, por exemplo, que você pode usar uma massa de dados sem sair de casa, né? Uma redação pequena pode fazer isso, certo? Com determinado treinamento, devido treinamento, certo? Mas para isso, outro conceito para mobilizar, que a gente deve mobilizar, é o conceito de criatividade. E aí, eu vou usar o conceito de criatividade de Furtado, mas eu vou, vamos dizer assim, proletarizar esse conceito. O Furtado, ele diz que a Revolução Industrial, o mundo burguês, ele parte de uma criatividade da classe burguesa, que criou instituições como a democracia representativa, a democracia de massas, criou uma cultura burguesa a partir da própria cultura popular e a partir da alta cultura, né? A indústria cultural, ela se alimenta da cultura popular e da alta cultura. E, vamos dizer assim, faz o pastiche das duas, certo? Então, essa criatividade, em vez da gente esperar o Estado, por exemplo, as elites, uma elite desenvolvimentista, tomar o Estado, né? E eu acho que a gente tem que começar a trabalhar por fora do Estado, né? Ou seja, criar coletivos, cooperativas, seja lá como for, criatividade para criar novas instituições por fora do esquema do Estado. Porque, vou dar um exemplo aqui, vocês vão esperar que o governo Lula faça alguma coisa substancial para mudar o panorama das comunicações? Desculpa, quem é lulista aí, mas ele não vai fazer. Eles estiveram aí 15 anos no poder, não fizeram nada, ainda não fizeram nada. E não creio que vão fazer, mesmo depois dessa bagunça aí de Telegram, WhatsApp, não sei o quê. Eu não acho que desse mato não sai cachorro. Certo? Então, em vez de esperar fazer o Estado, fazer as plataformas pagarem uma taxa para as grandes empresas, eu não estou preocupado em salvar o jornalismo empresarial que reifica o trabalho do jornalista, não estou interessado, não. Estou interessado em que o jornalista ele construa, né, enquanto classe trabalhadora, o que o... Nesse caso, vou radicalizar o Furtado, uma ruptura no plano da racionalidade administrativa que existe. Certo? Então, é nesse sentido aí que se espera alguma coisa, né? Então, eu acho que é duro, né, isso que eu estou falando, porque é muito complicado. Fui professor de jornalismo, eu fui professor de jornalismo, né, ainda sou. Você vê alunos ótimos aí que vão trabalhar de outra coisa. Veja, é completamente honesto você, e digno, né, você trabalhar gerenciando redes sociais, mas é porque eles queriam estar fazendo outra coisa. Né? Para mim, é talento desperdiçado. Certo? Então, acho que a gente tem que pensar, inclusive, minha perspectiva é essa aí. Tanto para a gente se emancipar enquanto classe trabalhadora, certo? Quanto para a gente produzir uma informação realmente emancipadora. Na Globo, você não vai fazer isso na Globo, na Manchete, na Abril. Desculpa aí, não vai. Certo? Eu ouvi essa ladainha aí de que você pode trabalhar pelas brechas e tal. Eles gostam, inclusive eles gostam que ele trabalhe, entre aspas, pela brecha. Porque é uma justificativa, entendeu? E é importante que ele trabalhe pela brecha também, mas tem suas limitações. Então é isso, galera.
Bem, então nós já podemos finalizar a nossa aula de hoje. E é isso, agradeço a todos, boa noite e até a próxima aula.
Estou preso na rede, que nem peixe pescado. É zap, zap, é like, é Instagram, é tudo muito.